A Renascença na Volta ao Algarve, ao lado de alguns dos melhores ciclistas do mundo. Reportagem de Eduardo Soares da Silva.
Ora, viva a todos. Mais um episódio do podcast Estendal da Volta. Hoje foi dia de quarta etapa da Volta ao Algarve. Estou na Marina de Lagos com o Henrique Augusto, do podcast Falso Plano, do jornal A Bola. Henrique, muito obrigado por estares connosco. O que é que achaste deste fim de etapa com a vitória do manhã?
Antes de tudo mais, queria dar duas pequenas notas. Elogiar o nome deste espaço. Pá, Estendal da Volta é muito bom. E em segundo, agradecer a amabilidade do convite. É a primeira vez, para quem segue o Falso Plano, eu normalmente sou o moderador, normalmente faço as perguntas, desta vez vou estar um bocadinho do outro lado, também vai ser engraçado para mim. E em relação ao Paulo Magnier, eu acho que se uma vez pode ser sem querer, e sobretudo um primeiro sprint que tinha sido um bocadinho mais em subida, um bocadinho mais inclinado, um sprint menos convencional, e ele tinha sido autoritário, o bizarro de hoje mostra que ele é muito provavelmente o ciclista mais forte em prova, e acho que é um ótimo arranque não só para ele, como para o seu comboio, como até para a própria Sodal, como é chamada normalmente a Wolfpack, neste período do pós-Remco, não é? Ou seja, a Sodal era uma equipa muito dependente daquilo que eram as clássicas e os sprints, uma equipa com uma personalidade muito forte.
Mudou um bocadinho isso com o Remco, não é?
Tentou-se ajustar à chegada de Remco Evenepoel, e é perfeitamente compreensível. Remco Evenepoel é um prodígio, e a equipa ganhou uma grande volta, ganhou monumentos, ganhou mundiais, ou seja, nada a apontar, mas agora com a saída reparámos que quem veio reforçar a equipa, nomes como Van Gestel, Stuyven, Dylan Van Baarle, são ciclistas para voltar,
às origens, não é?
Para voltar às origens, e eu acho que ter o comboio de sprint muito bem aliado, sobretudo tendo Tim Merlier de fora no início da época, é muito importante. E Paul Magnier, do alto dos seus 21 anos, eu não quero estar a cometer nenhum erro, mas eu acho que são 21, mostra que temos aqui sprinter para hoje e para o futuro, e não bate aqui qualquer um, não é? Ou seja, nós temos aqui Jasper Philipsen, que tivemos mais ou menos, não sei se o viste por aqui no Algarve, mas esteve bastante discreto. E temos aqui outros sprinters de alto calibre, e não são todos que bisam. Eu estive a analisar há bocadinho, nos últimos anos, os únicos sprinters a bisarem foram Jakobsen, foi Sam Bennett, nomes que na altura eram grandes nomes do ciclismo internacional. Aliás, a maior parte dos ciclistas que brilham na Volta ao Algarve, dado o calibre da start list, são quase sempre ciclistas de alto calibre.
E já vamos um bocadinho mais à etapa, mas acho que um primeiro bom sinal foi que não entraram mal, não é? Ali na reta, ao mesmo sítio.
Exatamente.
Em relação ao ano passado.
Eu estacionei lá em cima, assim comecei a descer. Ui, isto é a mesma reta do ano passado. Para quem não sabe, o ano passado, esta rua é como se fosse, é uma marginal larga, tem os dois lados, e o ano passado entraram pelo lado errado.
Pois, porque eles fazem o gradeamento só numa das
exatamente,
numa
só,
das mãos,
só num dos sentidos, diga-se assim. E eu acho que eles até, e aí muito bem a organização, parabéns à organização, que foi, puseram duas passagens pela meta, que é para os
para
próprios
se habituarem,
ciclistas,
não é? Para
se habituarem e não correrem o risco de voltar a acontecer aquilo que foi o ano passado, que para uma prova da dimensão da Volta ao Algarve, que é a maior montra do ciclismo português, muito provavelmente, foi algo que não ficou bem, mas que é bom ver que este ano foi resolvido e tivemos aqui um bom sprint em Lagos.
O manhã a mim não me surpreendeu nada. Eu vi hoje uma estatística no Pro Cycling Stats, que era que eles fazem muitas vezes, que são os últimos, pegam nas últimas 10 vezes que os sprinters fizeram um bunch sprint, e quantas vezes é que terminaram no top 3. E queres adivinhar quantas é que...
Em quantas? Em
10? Em 10. É que o Magnier tinha ficado no top 3.
Ele acaba o ano passado...
Na Guangxi, nem Guangxi.
Vou mostrar um bocado que sou geek agora. Ele acaba o ano passado em Guangxi. Antes disso tinha estado na Eslováquia, onde tinha ganho muitos deles. Por isso eu vou arriscar dizer... Ele este ano a única prova que tinha feito era... Tinha perdido com o Groenewegen, mas fez top 10. Por isso vou dizer 10 em 10.
10 em 10.
10 em 10.
Exatamente. Portanto, 11 em 11 agora neste... com
e se eles forem puxar mais para trás? Não sei.
Sim, pois.
Estou curioso para ver o resto da época dele, até porque ele o ano passado faz uma grande época, mas em provas...
Secundárias, não é?
Secundárias. A Volta ao Algarve é talvez a prova mais importante, onde ele já venceu. A única vitória que ele tem, o Altura, não estou em erro, é Guangxi e Polónia.
Sim, Guangxi são imensas, não é? Ele dominou o Guangxi no ano passado. Polónia não tem... Ganhou
na
Polónia.
Ganhou uma etapa
na
Polónia.
Então, sim. Não, por acaso, não vi isso, mas...
A nível de start list e de concorrência, provavelmente o Algarve até é mais cotado que estas.
Foi isso que ele disse, depois da...
Não tive a oportunidade de ouvir ainda.
Da primeira etapa, nós... Quando ele vai, como tem as camisolas, vai ali à zona mista, e nós, a primeira pergunta logo, já não me lembro quem é que fez, mas foi da imprensa francesa, belga, eventualmente, perguntou-lhe se era a maior vitória da carreira dele, e ele diz que claramente que sim, por causa do pelotão, neste caso, Philipsen, não é? Portanto, que era teoricamente o único era claramente favorito em relação a ele, não era?
Eu acho que esse rótulo, pressuposto, mas, pode não estar 100% correto.
Na prática, porque o rótulo estava lá. Ele, certo, o Philipsen entrava, Philipsen, ou achas que não?
Philipsen já ganhou 10 etapas no Tour, já ganhou monumentos, ou seja, Philipsen é indiscutivelmente um ciclista superior a nível de carreira, até porque é mais velho. Manha tem 21 anos, não tinha tido tempo para ganhar tanto.
É feito, não é? Um ciclista feito, e o Manha é
um ciclista feito. Ou seja, eu acho que entrava enquanto cabeça de cartaz como um nome maior, mas se nós olharmos com alguma atenção, Philipsen não costuma entrar nas épocas muito bem. Manha já tinha dado algumas boas indicações, é jovem, eu já achava que era
um dia de competição, se bem que não era. Exatamente. Não pode não fazer tanta diferença.
Achava que sim, mas foi um dia de competição com muitos abanicos, muitos cortes, ou seja, tu para estares na frente tens que estar numa forma física pelo menos decente, digamos assim, e eu já achava que era 50-50, mas concordo contigo que bater Philipsen é o maior feito da carreira dele até agora, e não estamos a falar de outros nomes, como Jordi Meuse, que já venceu nos Campos Elíseos, muitas vezes diz que é o campeonato do mundo dos sprints, Arnaud de Lee, e depois outros um bocadinho secundários, como Pavel Bittner ou mesmo Matteo Moschetti, mas é um conjunto de sprinters, que é o mais forte provavelmente onde Manier já venceu, até porque Manier o ano passado foi à Volta à Itália, mas as coisas não lhe correram bem.
Verdade.
E este ano vai repetir, ao que tudo indica, a dose, e vamos ver se eu acredito que não vai voltar a sair da Itália de mãos à banana.
Tu achas que o Philipsen, eu acho que vocês conversaram com ele.
Sim, falámos um bocadinho com
ele. Não sei se lhe fizeram esta pergunta, mas achas que ele fica muito desiludido por não ganhar aqui, porque ele nem estava na start list provisória. Sim. Ele não era para vir, a ideia era o Groves vir para...
Eu acho que quem está com mais chateado com isto é o Groves.
Pois, exato, faz sentido.
Que vinha cá sprintar e abrir a época e acabou por ver o chefe de fila.
Eu acho que o Philipsen adicionou isto mais numa de ganhar ritmo antes do fim de semana de abertura das clássicas. Uhum. Na próxima semana no Omloop, portanto eu não... Claro que ele obviamente quereria ganhar, mas não sei se em última instância ficará muito, muito irritado, digamos assim.
Eu acho que isso até vai em linha com os inícios da época de Philipsen noutros anos, ou seja, Philipsen é um ciclista que sabe bem quais são os seus objetivos do ano. Há quanto tempo ele não falha numa grande volta? O ano passado chega ao Tour, ganha, e chega à Vuelta, ganha, foi o primeiro líder das duas corridas, é um ciclista que Paris-Roubaix já fez duas vezes pódio, já ganhou Milan-San Remo, ciclista que sabe dirigir bem, ou seja, respondendo mais diretamente àquilo que tu estavas a dizer, não acho que Philipsen saia do Algarve com uma dor de cabeça descomunal. Ainda assim, quem chega a este nível são competidores natos e querem sempre ganhar. Nós falámos com o Philipsen, mas mais do que isso até queria destacar o que falámos com o Manier, que nós dissemos-lhe, normalmente fala-se um bocadinho do Big Four dos sprinters, ou seja, Olaf Koy, Tim Merlier, Philipsen
e Jonathan Milan.
E perguntámos ao Manier em jeito de brincadeira...
Era o próximo tema que eu ia falar contigo, se ele começa a colocar isso em xeque.
Eu acho a entrada dele... Olha, até vou virar aqui um bocadinho, que eu estou a falar muito, vou-te perguntar a ti, o que é que tu achas?
Acho que sim. Eu acho é que faltava ele ver-me-lo frente a frente com um sprinter de calibre mundial. Mas como estamos no início da época, ainda é difícil, mas eu acho que em qualidade bruta não há dúvida que ele começa a entrar nesse patamar. Que outros sprinters é que vão agir?
É assim, tenho ideia, a Milan vai ao Giro, ou seja, logo aí vamos ter um conflito bastante difícil.
Eu ia dizer que o Giro seria o primeiro... Uhum. O primeiro,
mas ele em 5 ou 6 oportunidades ganha o Milan numa ou duas, eu acredito que sim.
Achas que sim? Mesmo com o Milan mais aerodinâmico, como temos visto?
Sim, e o Milan com mais potência, mas também ele tem uma certa vantagem em relação ao Milan naquilo que são as etapas um bocadinho mais acidentadas, em que possam não chegar todos, okay, vai ter a equipa toda à sua disposição, o que se calhar na Lidl isso pode não ser 100% verdade. Vamos ter nomes como, eu se não estou em erro, não quero estar a cometer nenhum erro, mas acho que Skelmoso vai estar à partida, então pode dividir um bocadinho.
Pois é, porque a Trek a partir de agora vai começar a dividir-se um bocadinho mais, não é?
A Trek, se quer ser uma das melhores equipas do mundo,
tinha que fazer isto, não é?
Tinha de fazer isto.
Daí o Derek G. West.
Exato.
E o Ayuso, não é?
O Derek G, deixa-me dizer, já tinha um dos Derek melhores G. nomes. Agora, Derek G. West, opa, inacreditável, é um ciclista de culto. Que eu adoro. E falando da Lidl, que é interessante, até porque, ao que tudo indica, ou pelo menos, ao que tudo indica, se calhar estou a exagerar, mas são os principais candidatos a sair desta volta ao Algarve com a vitória. E é o início do Juan Ayuso na Lidl a correr muito bem, e exatamente nesse contexto em que a Lidl mete muito dinheiro, não é? Ou seja, a Trek já existia, a Lidl, uma marca como a Lidl não vem brincar às bicicletas, vem para tentar intrometer-se entre os grandes, e nós vimos aí Juan Ayuso já a começar a dar frutos, e vamos ver também a transformação um bocadinho da equipa, que era uma equipa que apostava pouco em classificação geral, mas se tu queres competir com uma UAE, como a Visma, com o que a Red Bull também está a fazer, tu tens que estar em todas as frentes e um bom Juan Ayuso garante isso.
Isso é o exemplo do ano passado, quando eles ao Tour levam o Skelmos só, não é?
Sim.
Vai-se
sim,
completamente
sim.
abandonado nas etapas,
eles vencem as camisolas dos pontos nas três provas o ano passado, mas se eu não estou em erro, não fazem nenhum top 10 em grandes voltas. E para seres uma equipa de topo, tens que estar em todas as discussões. Eles já têm com o Mats Pedersen, que até teve uma lesão agora no início do ano, vamos ver como é que corre, já têm garantias nas clássicas, nos sprints nem é preciso justificar, e agora com estes dois reforços, mais Skelmose, que já estava no plantel, acho que é uma equipa que a par da Red Bull vão tentar contrariar aquilo que tem sido a hierarquia dos últimos dois anos.
E temos aqui a passagem perfeita para falarmos um bocado da geral, porque vamos para o último dia, para o dia em que se vai decidir, no fundo, a volta ao Algarve. Primeiro tivemos aqui uns 30 minutos, no fim desta etapa, uns 30 talvez até uma hora de indecisão, porque havia um corte.
Exatamente.
Eu estava a ver pela televisão dentro da cabine de imprensa, portanto não estava a ver mesmo o pelotão todo a chegar. Uhum. Tu viste, não é?
Sim.
Inicialmente eles deram um corte de 7 segundos para o Paul Seixas, o que significava que ele entrava a 14 segundos amanhã, mas não te pareceu, não é?
A sensação que me dá, e do que estávamos a falar até já, a indicação que esse corte não
sim,
vai ter...
Sim, o corte não conta.
Não vai ter efeito na classificação geral. Às vezes, também para dar um bocadinho de contexto lá em casa, é preciso haver 3 segundos nas etapas de sprint entre dois ciclistas para se considerar um corte. Isto existe para quê?
Depois o corte seria entre o primeiro
Magnier e o primeiro do segundo grupo.
Exatamente. Portanto, 7 já era pouco.
Exatamente. Porque é que as organizações fazem isto, pelo menos no meu entender? Para não obrigar todos os candidatos da classificação geral a quererem estar na frente. Nós já sabemos que os sprints costumam ser muito caóticos, propícios a quedas, e isto é para aligerar um bocadinho, se calhar, a tensão no
questão
no
de segurança cultão. Também, não é?
Exatamente. Por isso, como acabou por se confirmar, esse corte não vai acontecer. Mostra que Paulo Seixas não estava na frente do pelotão. Mostra também que João Almeida e Juan Ayuso estavam melhor colocados, e caso esse corte tivesse sido efetivado, não tinham sido penalizados com isso. Mas não havendo esse corte, e curiosamente pela mesma margem, amanhã temos Paulo Seixas a entrar a 7 segundos de Juan Ayuso para o Malhão. 7 segundos tem uma característica engraçada, que é as bonificações, se eles forem primeiro e segundo, não
chega.
Eu
estava a abrir agora precisamente o Pro Cycling Stats com o dia de amanhã, e temos o primeiro sprint bonificado talvez 7 km depois do início. Okay. Fuga não sai antes disto.
Eu não sei se a Ayuso... É engraçado.
O Ayuso, ele disse-me que vão pelos sprints bonificados.
Mas também sim. Temos aquela questão do Golden Kilometer, que eu não sei por acaso.
Não é, não vai existir. Não vai ser dessa forma, okay. nos
vai
três
ser
juntos.
Bonificado
são três sprints bonificados separados, ou seja, temos em Olhão, mais ou menos aos 7 km da etapa, depois em Lolé aos 52.
Deixa-me só dizer, organização malandra, não é? Pôr ali aos 7 km,
exatamente.
É mesmo a pedir para haver sangue.
Sim. E depois em Alto, antes de, portanto, quilómetro 132, antes da subida de terceira categoria a Soidos, portanto, ali a uns 25 km do final. Portanto, o primeiro e o último parecem bem ao alcance dos ciclistas. O primeiro aos 7 km parece-me óbvio que a Trek não vai, que a Lidl Trek não vai deixar, e o último a fuga. Provavelmente também
já não vai estar na frente. Dizer que dos 7 segundos que a Ayuso tem na frente, 5 deles são fruto destes sprints intermédios. Exatamente. Ou seja, ele perde 4 segundos
e é por isso que ele está de amarelo, vai para o crono de amarelo.
Exatamente. Aliás, depois não fez a crono de amarelo, mas são outras polémicas que...
Sabes o motivo?
Hã? Sei, porque ele estava a testar, queria testar o equipamento aerodinâmico.
E o Seixas, quando soube, também...
Disse, eu também não vou.
Então,
ele não se podia deixar ficar.
Faz sentido? Achas que faz sentido?
Eu acho
alguma vez viste?
Já. Não é a primeira vez.
Ah, ok. Eu,
não
por acaso, nunca tinha visto.
Já não é
até
a primeira
porque,
vez.
Até porque...
Atenção, não é comum.
Até porque no ano passado vimos, por exemplo, no Tour, o Pogacar estava com a Polkadot, com a de Rei da Montanha, e não queria fazer... E o Velans no dia anterior...
Vai para a fuga para lhe tirar...
Exatamente. Portanto, eles vão às vezes... Isto não, mexe até com a estratégia da corrida.
Nós já vimos outras coisas, que é, por exemplo, tu, se não és o líder oficial da camisola, podes recusar usá-la.
Ok.
Isso é outra discussão. Agora, o que acontece aqui é, os fatos de contrarrelógio são muito específicos de cada um dos ciclistas. Uma das razões para se vir,
claro,
à volta
obviamente,
ao Algarve
obviamente.
É exatamente ter um contrarrelógio de 20 km. Não, vai haver um contrarrelógio não muito diferente daquela que é o maior objetivo da maior parte das ciclistas, que é a volta à França, e os ciclistas queriam-se testar exatamente com o material que vão utilizar. Eu acho que isto é, e nem queria entrar muito por aí, porque depois também não tenho um conhecimento técnico altamente avançado.
Sim, mas até
acho que é preciso respeitar também os patrocinadores e quem paga a corrida,
sim.
Não é?
Mas se formos a ver, houve até muitas questões sobre faz assim tanta diferença, não faz assim tanta diferença, mas se formos pensar, por exemplo, num segundo por quilómetro, uhum. são 20 segundos, portanto isto depois decide tudo, não é?
Sim, e depois eu acho que é um equilíbrio, ou seja, o homem, o capacete, a máquina que é a bicicleta, eu acho que eles gostam de fazer tudo como está. E depois também tens o fator que é a camisola amarela não é feita exatamente por medida para aquela pessoa, como obviamente, é feita claro. a da equipa, pode ter um tecido um bocadinho menos aerodinâmico, e é assim, eu não sei se é propriamente o Ayuso ou se é o chefe de aerodinâmica da Lidl, que aquilo faz muita confusão, ele ir com outra.
Mas agora outra questão, olhando pelo outro lado, se isto fosse num terreno adriático, acontecia?
Não sei, a organização tem mais força perante os ciclistas numa...
E o Algarve tem muito esta dinâmica, não é? Isto,
nós
não
queremos
é,
ser não simpáticos, não é?
Não é para a época, mas não é bem para a época porque é competição. Sim. Mas é claramente olhado para as equipas como...
Uma prova de preparação.
Uma prova de preparação.
Para não? Os maiores objetivos. Eu acho bem da parte da organização não estar a torcer o braço e a dizer usas. Acho que nós somos conhecidos, tanto em Portugal como a Volta ao Algarve especificamente, como um povo que recebe bem. E se queres testar isso, testa. Acho que não é ideal, acho que até pode ser um mau hábito.
Precedente até.
Um bom precedente que se pode vir a ganhar, porque as marcas pagam bastante para ter os seus patrocínios na amarela, etc. Mas pá, quem de direito e quem decidiu como achou que tinha que decidir. E acho que não é por aí que está a diferença. Acho sim que se calhar um ciclista com o feitio de Juan Ayuso, se tem ido de amarelo, se as coisas não têm corrido bem... Ia dizer que era por causa disso.
Usar como argumento.
E isso podia ser mais chato para a prova do que propriamente aquilo que acabámos por ver.
Achas que o Almeida devia ir aos sprints? Eu conversei
amanhã
com...
não. Antes sim.
Amanhã não.
Amanhã já não faz sentido. Eu acho... Desculpa, acaba a tua pergunta.
Não, era isso. Era só isto. Era só isto mesmo.
Eu acho que o Almeida na primeira etapa e na segunda, onde a Ayuso... Na primeira etapa e na segunda, exatamente, onde a Ayuso ganha alguns segundos, acho o João um pouco displicente não estar presente. E aqui, até depois de dar um cartão amarelo ao AE, porque ok, não queremos estragar o João, não queremos pôr o João nessa confusão. Não podem deixar a Ayuso ser o ciclista a passar na frente. Há Rui Oliveira, há Ivo Oliveira, há António Morgado.
Pois, foi essa estratégia. Mas falharam completamente. Mas falharam. Eu acho que há numa delas que o Ivo vai...
Ou o Ivo ou o Rui, eu sou muito
mal com os dois. Eu acho que... Não, mas a camisola ajuda.
Mas eu confundo mesmo.
Mas eu tenho quase a certeza que ele ganha um segundo, mas não consegue.
Só tenta num deles, mas não consegue. Mesmo o próprio irmão Oliveira, vou dizer assim por segurança, que foi lá, não foi apoiado, não foi lançado pela equipa como o Ayuso foi, era até um sítio um bocadinho de empedrado, com alguma dificuldade, e acho que a UAE...
Não levaram a sério.
A UAE,
não levou a sério
numa
mesmo.
Numa prova de 5 dias não podemos dar segundos. Por acaso, se calhar não tinha feito tanta diferença, porque o João acaba por ter um dia mau no contrarrelógio e perde mais perde 37 segundos, não estão em erro, para o Ayuso, e aí, se calhar depois de 2 ou 3, podem não fazer tanta diferença. Mas nós já vimos o João, por exemplo, perder uma volta à Polónia para o Moritz por um segundo. E são provas destas, de uma semana com poucas diferenças.
Tudo faz a diferença, não é?
Onde eu acho que a UAE muitas vezes fica a dormir. Nós vimos o ano passado, na volta à Espanha, a etapa 19, antes da Bola del Mundo, o João, na véspera, tinha sido o contrarrelógio, tinha ganho 12 segundos ao Vingard.
E logo no primeiro o Vingard recupera uns quantos?
O Vingard recupera 4 segundos sem se esforçar nada e o João está
a meio do pelotão. Foi oferecido.
Ou seja, acho que já é sintomática, às vezes, alguma falta da capacidade de organização da UAE. Agora, eu vou-me sentar aqui a criticar a UAE, que ganhou 97 corridas o ano passado. Não, tem uma dinâmica, uma forma de correr e de trabalhar em equipa um bocadinho diferente do usual. Nós, os portugueses, os nossos corações, às vezes sofrem um bocadinho com isso.
E tens algum favorito para amanhã? Ou seja, pelo que tu dizes, leio que para ti o Almeida está fora.
Não. Desculpa, posso-me ter dado a interpretar mal. Ou seja, tu ires às bonificações, estás na luta pela classificação geral. Eu acho que o Almeida é provavelmente o grande favorito a ganhar a etapa da manhã.
Okay.
O que são duas coisas um bocadinho diferentes.
Mesmo com o perfil da subida?
Mesmo com o perfil da subida. Eu acho que, apesar de ser uma subida mais curta do que aquilo que tivemos na Foia, o facto das pendentes serem mais regulares beneficia o João.
São só 2,5 km.
Sim, praticamente 3. Sim,
9%. Ela é dura, não é? Ela é bastante dura. Mas é muito curtinha.
Já se bateu bastante bem aqui contra Pidcock em 2022-23. E ainda não era um ciclista até que tinha feito aquele salto de explosão que ele teve o ano passado. Mas para justificar, eu parece-me que a subir, e o que vimos na Foia, não posso dizer com muita análise porque só tivemos a Foia até agora, os três mais fortes a subir são Paulo Seixas, Juan Ayuso e João Almeida. Na Foia nós vimos Paulo Seixas muito disponível para se pôr ao trabalho. Eu acho que agora no Malhão isso não vai acontecer, porque ele sabe que não basta ficar em primeiro e o Ayuso em segundo para ganhar a classificação geral. dado que aí só ganharia 4 segundos e há 7 de diferença entre eles. Por isso ele precisa de atacar e ganhar tempo na estrada. E eu acho que ele vai atacar, parar, e o Ayuso vai responder sempre ao Paulo Seixas.
E nunca ao João.
Não? E ao João, como tem 30 e poucos segundos de margem, o João pode aproveitar até um momento
mais,
em que ele...
Mais, tem 44.
Tem 42,
44.
É possível para... que tenhas razão. O João, ainda, até uma daquelas casas em que ele não consegue reagir à explosão dos outros dois e demora um bocadinho de nada a recular, e quando recola a vir de trás, arrancar, uma pequena hesitação entre o Paulo Seixas e Ayuso, e o João acabar por ganhar a etapa com 5, 10 segundos. Isto assumindo que o João teve um dia mau no contrarrelógio, e não é má forma, porque eu na foia acho que ele...
Ele disse, apesar de tudo... Ele hoje disse que fez os melhores números da carreira dele, em cronos, ontem, em termos de potência.
O João fica 10 segundos à frente.
Mas claramente é um dia mau, não é?
O João fica... Nem vamos olhar para a frente, porque podemos dizer Ayuso e Seixas fizeram um grande contrarrelógio. O João fica 10 segundos à frente do António Morgado, que não é de todo um especialista. Fica atrás de nomes de Arensman, Vauclin, que são bons contrarrelogistas, mas o João... É assim, o potenciómetro dele pode dizer o que quiser, e eu
foi um dia mau,
não devido. O potenciómetro também tem menos impacto no contrarrelógio, porque tudo o que é aerodinâmica conta muito. E depois, desculpa, só mais um apontamento, que era um contrarrelógio algo técnico. Sabemos que o João não adora arriscar, ainda menos em provas que não são o principal objetivo dele, e aí ele pode ter perdido alguns segundos. E aí, isso também justifica uma parte dos números, que é o que quer dizer um contrarrelógio técnico. Não só é o fazer a curva, como quer dizer uma nova aceleração. E aí, nesse departamento, homens como Ayuso, Paulo Seixas, ou até a comparação que eu estava a fazer há bocadinho, um bocadinho maisinha, com António Morgado, são ciclistas mais explosivos, que conseguem voltar à velocidade máxima mais rápido.
E a estatística só vale o que vale em comparação com os outros, não é? No contexto em competição, e claramente foi...
Também estava um dia com condições ideais, ótimo tempo... muita explosão ajuda aos números, apesar de não ajudar, mas não ajudar àquilo que é a sua performance no geral. Por isso, se me permitires, os números podem dizer o que quiserem, mas o João teve um dia mau.
Tu achas que a etapa só se decide no Alto Malhão ou a geral mexe antes? Ou seja, temos uma primeira passagem no Malhão, uhum, ao quilómetro 105, mais ou menos, portanto, falamos
30 km da meta,
um bocadinho mais, 40 km da meta, mais ou menos, porque a etapa tem 148, portanto, uhum, uns 40 e poucos quilómetros da meta. Depois ele vai num plano, até desce um pouco, depois temos uma outra subida subidos, 2.1 km a 7%, uma subida de terceira categoria, e depois vai mais um pouco plano até ao Alto do Malhão. Se achas que ela mexe antes, e até te pergunto de outra forma, se achas que deve mexer antes, na perspectiva se o Almeida se quer vencer, e se ainda não deu a geral como derrotada, se deveria tentar antes a 50 km da meta? Como se reduzir logo, sim, tirar o apoio à Ayuso, eventualmente.
Eu vou dividir aquilo que é a classificação geral em duas partes. Ou seja, Paulo Seixas e Juan Ayuso, os dois principais favoritos, não acredito que mexam antes do Malhão, estão satisfeitos em levar o duelo para o Malhão. Tu falaste em João, e eu acho que pode haver uma aliança muito interessante entre aquilo que é o João e a UAE, e a Ineos, que tem, se eu não estou em erro, quarto, quinto e sétimo, em Vauclin, Arensman e Only. Pá, teres quarto, quinto e sétimo e não teres ninguém no pódio, grita por todo o lado, ataque. Uma postura mais ofensiva. E eu estou muito curioso até para ver a constituição da fuga, porque se o João tiver ideias de atacar na primeira passagem do Malhão, por exemplo, nós vamos ter Rui Oliveira ou Ivo Oliveira na fuga.
Era isso que eu te ia perguntar. Pode ser outra forma de resolver a questão dos sprints bonificados, que é, uhum, é colocar alguém na fuga, não é?
Sim, e sobretudo...
Tornar a fuga forte.
Porque imaginando que o João consegue, e esperemos que sim, na primeira passagem pelo Malhão, ataca, a mensagem dele depois do contrarrelógio é... Eu vou dar tudo até ao fim para ganhar. Eu espero que ele agora na estrada faça jus às suas palavras, e se deixar tudo para o último Malhão, não está a fazer jus às suas palavras, porque ninguém ganha 40 segundos no Malhão. Ou ninguém. É muito difícil. É uma subida que não chega a 10 minutos. Por isso, eu conto ver a UAE na frente, na fuga, mesmo original do dia, e conto ver uma luta grande aí. É pena, não vamos poder ver porque não há ainda transmissão televisiva a essa altura, mas conto ver tanto a Lidl como a Decathlon a tentarem impedir essa ida para a frente, e acredito que vai ser de um dos manos Oliveira. A Ineos pode ter uma estratégia semelhante, e aí a ideia seria qual? João atacar no primeiro Malhão, abrir um bocadinho de espaço e ter já os manos Oliveira ou um McNulty
mais
ou
à frente para ajudar.
Na frente para puxar, porque são muitos quilómetros de plano a seguir. Se o João ficar sozinho, não tem obviamente hipóteses. E como
mas
é
acha,
que tu
eu
vês
não,
isso?
Eu não acho,
porque
que
eu acho vai... que é uma pergunta, pergunta do
eu acho que isso não vai acontecer. Okay. Eu acho que é difícil acontecer, porque nós raramente vemos a UAE ser estratégica a esse ponto.
Certo. Mas a UAE não tem nada a fazer.
Se eu acho que há ciclista que que justifica fazer isso será o João, porque o Pogacar, se tivesse que atacar sozinho, conseguia.
Eu tenho
Del Toro eventualmente também. Agora o João eventualmente não sei se atacando, eu até acredito que ele ataque no primeiro malhão ou que possa passar.
Tentar qualquer coisa.
Tentar, exatamente. Mas não sei se depois consegue sozinho. Uhum. Mais para a frente.
Não, tem que ter,
mas eu acho que não vai acontecer. Eu tenho dúvidas.
Se não tiver ninguém na frente, o ataque no primeiro malhão é um suicídio. Porque são muitos quilómetros, a equipa, sobretudo a equipa da Lidl, é uma equipa forte, vai ter capacidade de perseguir. A única hipótese de atacar sem ter ninguém na frente seria atacar juntamente com um Ineos, com outros
ou
nomes.
Atacar e tentar com uma Knelty fique no grupo também.
Certo, mas ficam esses todos, mas não ficou Ayuso.
Pois é, não é isso. Não. Pois, exatamente, claro. Não, mas poderia ser numa tentativa... Claro,
reduzir só o grupo.
Sim, reduzir o grupo, mas depois é inútil porque a ideia não é reduzir o grupo, a ideia é tirar 44 segundos.
Agora, também não me passa completamente ao lado a hipótese do João chegar a uma altura em que ataca no primeiro malhão, vê se dá, não dá. Ok, vou-me pôr na roda deles, vou tentar ganhar uma etapa na volta ao Algarve, que é algo que ainda não aconteceu. Porque ele ano passado decidiu ser bom samaritano.
É isso que eu ia dizer, se calhar está-me arrependido.
Exatamente, até porque Ian Christen depois, mais tarde, não fez por merecer o presente que lhe tinha sido oferecido. E se calhar satisfazer-se com a vitória no Malhão. E de saber, porque é preciso termos essa perspectiva, nós às vezes temos muita exigência com o João, que ele está a perder, se perder, para dois nomes que são dois dos maiores talentos do ciclismo mundial. Juan Ayuso passou por épocas difíceis, mas é um prodígio. E Paul Seixas, já nem tenho bem palavras para Paul Seixas.
Já vamos um bocadinho ao Paul Seixas, mas queria abrir aqui um parênteses para... Está a ser uma grande volta ao Algarve para a Ineos, para ti? Para mim está, com a ganho ou gana, portanto uma etapa. E tem três ciclistas que, para mim, eu acho que vão ao Tour, provavelmente vai ser o core da equipa do Tour. Eu acho que é até essa a lógica deles. Aliás, eu conversei com o Geraint Thomas e ele disse-me um bocadinho isso, não é? Que este vai ser o core da equipa no próximo ano. Não diz do Tour, mas do futuro, não diz do ano. Quinto, sexto, não. Quarto, quinto e sétimo. Acho que está a ser um... Nenhum deles estava ao nível dos três primeiros.
Aqui, se quisermos fazer até uma,
não gostas
pequena,
de Ineos?
Uma pequena reflexão sobre Ineos, isso não é bem verdade, por acaso. Até porque simpatizo com o Geraint Thomas, não gostei dos tempos da Sky ou do início da Ineos, mas acho que quase nenhum fã de ciclismo adorava, porque foi provavelmente o período mais aborrecido dos últimos anos. Mas eu não ia por aí. Iria, com que olhos é que nós olhamos para a Ineos? Não é? Ou seja, eu ainda tenho muito uma tendência, e aqui pergunto-te se tu também a tens, de olhar para a Ineos como o objetivo é ganhar o Tour.
Sim, mas realisticamente, claro que não. Exatamente. Mas eles, eu acho que eles olham para eles com esse... Muitas vezes, essa é a pressão que eles têm neles mesmos, mas eu não olho assim.
Se eles se vendem dessa maneira, e vendem, e o projeto é ganhar o Tour, eu acho que as chegadas de Vauclain e Onley não são uma grande ideia. Ou seja, porque eles não vão ganhar o Tour, são ótimos ciclistas, mas está ali muito dinheiro gasto.
Terias ido ali num João Almeida? Terias ido ali num João Almeida?
Eu tinha posto o dinheiro desses dois e de outros reforços num Ayuso. É que nós nos últimos tempos
podem ter tentado, a verdade
certo,
é essa, não é?
Mas isso também mostra um certo declínio de equipas, tentaram e não conseguiram. João Almeida acabou de renovar contrato. Dantes, Ineos tinha os ciclistas, não é que queria, mas praticamente. O que é que também, entretanto, a entrada de dinheiros de outras geografias mudou um bocadinho o panorama do ciclismo internacional. Mas eu olho para a Ineos e teve Remco Evenepoel no mercado, teve Ayuso no mercado, teve João Almeida no mercado. Epá, no limite dos limites, se tu quiseres...
João Almeida mais ou menos, porque ainda sempre tinha mais um, certo, tinha certo, mais um
mas,
ano.
Mas já tinha renovado antes. Se tu quiseres, o próprio facto de Donnelly ter andado noutras equipas antes de ir para lá, já mostra que algo não está ideal, é um ciclista
nem
britânico.
Nem tinha uma academia que criaram agora para este ano.
Pidcock também saiu. E eu considero que são boas ideias, são bons movimentos para a equipa ser melhor do que era o ano passado. Sim, estão mais perto de ganhar o Tour com isso. Não.
Não vai ser com Vauclain e Onley que vão ganhar o Tour.
Ganhar o Tour. E isto, fazendo a ponto com aquilo que foi o que tu me perguntaste, é a nova Ineos? É para olhar sobre os olhos da nova Ineos ou é para olhar sobre a mitologia da Ineos que se calhar já não existe?
Mas se olharmos para a equipa, com o que aconteceu, não no ano passado, mas portanto 2024, que foi muito má a temporada na altura, acho que não fazem nenhuma vitória no World Tour. Acho que até foi...
Não tenho
acho que foi a temporada inteira, sem uma única vitória no World Tour. Eu acho que... Que há uma clara evolução. E de qualquer forma pode ser um trio que anima e não olhar com esse prisma, porque até porque se olharmos para o Tour é impossível ganhar enquanto...
Certo. E deixa-me só,
em teoria.
Eu ficava mais confortável, e felizmente não vou ter essa oportunidade, de responder-te essa pergunta amanhã. Porque se eles amanhã abordam a estrada com nós não queremos o quarto, quinto e sétimo, nós vamos atacar à vez entre os nossos homens, nós vamos tentar tudo pelo pódio, quer consigam, quer não, e depois os resultados, o ciclismo tem muitas dinâmicas. Se eles entrarem nessa corrida, eu tiro o chapéu e digo é uma boa corrida.
Porque na verdade estamos a olhar muito para o João Almeida, só olhar para cima, mas há que olhar para trás, porque não estão, provavelmente, o Vauclair e o...
Estão mais perto dele do que ele está dos da frente.
Exatamente, do que ele está do Paul Seixas. E, portanto, não é... Aliás, a subida provavelmente é muito mais ao jeito do Vauclair do que
eu acho que tem ali...
Do que o João Almeida.
500 metros a mais do que o Vauclair. Percentagem metros, 700. A mais, né? Mais do que percentagem, até porque ele dá-se muito bem no Mordu. Já foi duas vezes vice-vencedor, não sei se usa, acho eu. Vice-campeão. Vice-campeão da Flash Vallon, que é uma subida de 1,5 km a 10%. Acho que os 3 km pode ser um bocadinho no limite... No limite para ele, mas é isso. Depois do dia de amanhã, se a Ineos for com tudo para tentar o pódio, eu tiro o chapéu. Se não, acho que uma etapa de Gana que qualquer pessoa a olhar à partida já diria que era obrigatória, entre aspas. E até te digo que as diferenças são menores do que eu estava à espera. Ou seja, Gana num contrarrelógio de 20 km, dar 5 segundos a Ayuso é um bocadinho curto.
Exato, eu falei disso até ontem com a Ana, que ficou bem perto o Ayuso de ganhar mesmo a etapa.
Se calhar se tivesse ido com a amarela, ganhava.
Ainda dentro do parênteses, McNulty é o ciclista mais azarado desta volta ao Algarve.
Sim,
é,
claramente.
Queda
a vida...
e avaria ontem avaria, no contrarrelógio.
Claramente a vida não lhe correu bem, não sorriu ao americano. Eu acho, é assim, ele para perder 2 minutos ontem no contrarrelógio dá uma sensação que ele depois da avaria também quis perder mais um bocadinho para poder ganhar um bocadinho de eventualmente liberdade, para não ser um risco no malhão, e sabemos que o McNulty é um ciclista que se põe ao trabalho quando é preciso, mas também tem as suas ambições pessoais, aliás, como praticamente toda a gente na UAE, e só assim é que é possível manter tantos ciclistas de tanta qualidade e satisfazê-los a todos. Sim, acho que é provavelmente o ciclista mais azarado, mas também queria dizer que ele, quando tem o azar na foia, aquele posicionamento dele já não me pareceu inocente.
Pois.
Ou seja, quem está naquele sítio do pelotão, naquela fase da corrida, já não me parece que ele fosse para um grande resultado.
Pois, mas apesar de tudo, até ouvimos, a UAE é muito criticada porque... Até mais pelos portugueses.
O trabalho que ele faz na Figueira é incrível.
Era isso que eu ia dizer, ia até puxar disso. É um ciclista que, sendo de um nível muito alto, um trepador de um nível muito alto, está disponível para ajudar os colegas de equipe, e muitas vezes não vemos isso na UAE.
O que eu acho, é assim, nós podíamos fazer um podcast inteiro de uma hora a falar sobre a UAE e as suas dinâmicas. Sim. E estávamos aqui bastante, bastante entretidos. Mas o que eu acho que se passa na UAE é... Há uma hierarquia em que há um senhor esloveno que anda muito rápido de bicicleta.
Que é diretor desportivo também.
Que é diretor desportivo também, que manda. Ponto final. Exato, e quando ele está na prova, toda a gente trabalha, toda a gente cala e manda. Quem não cumpre com essa regra, vai-se embora. Veja-se, Juan Ayuso. Não? Não se brinca com o patrão. Abaixo disso, vale praticamente tudo. Ou seja, para tu manteres tantos ciclistas de tanto calibre, tu precisas lhes dar liberdade, senão eles não estão contentes. Liberdade e uma outra coisa que também move os ciclistas, não é? Que é...
Dinheiro.
O dinheiro. McNulty, por exemplo, na volta à Itália do ano passado, acho que ele se portou mal com o Del Toro, andou ali a defender o top 10 sem
sentido nenhum.
Sem necessidade.
Não é?
Quando estás a lutar por uma grande volta, andas a defender um top 10, é, não quer dizer vergonhoso, mas a mim em casa, aquilo não era com o João, nem com nenhum ciclista que eu proximamente nem tivesse a torcer, e epá, aquilo dava-me raiva. Depois, por exemplo, o que aconteceu na Vuelta já é uma coisa completamente diferente, porque nós olhamos. Eu agora vou fazer uma pergunta a ti, se me permitires.
Força,
tu achas que se a UAE tivesse estado a volta toda em torno do João, quantas etapas tinha ganho o João? A UAE? Uma, no Angliru?
Sim.
E qual tinha sido a posição da classificação geral final do João?
Teria ficado em segundo lugar.
Então, se calhar a UAE está correta, não é?
Se calhar foi a melhor estratégia.
Por muito, mas é engraçado, não é? Nós ver, não é?
É engraçado isso, esse tema. É que, porque o João nunca sentou o Vingard. Se calhar teria encurtado ali na etapa de Bilbao, talvez, claro, quando ele perde alguns segundos, a etapa que é neutralizada.
Sim, acho...
Mas acaba por ser... Foi irrelevante na volta...
É exatamente isso.
Na volta foi irrelevante.
Eu acho que depois pode haver ali um lado psicológico. Ou seja, é mais fácil tu transcenderes se tiveres a tua equipa toda contigo. Eu acho que o João, ao ver toda a gente... Porque a própria UAE, para ter esta atitude, esta estratégia, está a dizer a mim, a ti e ao João, que achamos, façamos o que fizermos, nós ficamos em segundo. E isso não ajuda o João a acreditar,
claro, lá está,
que pode ganhar. E nós tivemos um momento curioso, não me quero ao diretor desportivo, não sei se era o Gianetti, logo a seguir ao Angliru, dele a dizer, a partir de agora, o João provou que pode ganhar a Vuelta, é tudo para o
era
João.
O Machin.
Era o Machin. Peço desculpa pela incorreção. Sabes quem ganhou no dia a seguir? Soler.
Pois. Ah, exato, foi.
Na Farrapona. Ou seja, aquilo ou está a dar para o Gatcher lá, ou é cada um por si. McNulty, na Figueira, teve a sua oportunidade, porque ele andou na frente e estava a trabalhar.
E depois sacrifica-se completamente para o Morgado vencer.
E a partir do momento que não conseguiu, disseram, ok. Aliás, ele até faz a última passagem no parque da Figueira Florestal tão rápido que Morgado teve muitas dificuldades para acompanhar o ritmo dele. E a equipa disse, estão 7 ciclistas no grupo, Morgado é provavelmente o mais rápido, ele e Aramburu. Morgado surpreendeu-me um bocadinho ao bater Aramburu ao sprint.
A mim
da
também.
Forma como bateu.
Claramente dava a vitória naqueles dois ao Aramburu.
Até porque o Morgado expôs-se mais. O Aramburu jogou muito com a pressão do estás em Portugal, tu é que és o campeão em título, tu é que tens de ganhar. E o Morgado foi buscar a força àquele sítio onde os campeões vão buscar a força para conseguir surpreender. E foi uma vitória bastante, bastante bonita. E o McNulty, pronto, como estavas a dizer, soube-se pôr no seu lugar. Ou seja, eu tive o meu momento, acabou o meu momento. O Morgado é o mais forte, ainda por cima está a correr em casa, provavelmente é o nosso líder pré-definido para a corrida e até na passagem entre a rua para o Parque Florestal e em Forca Cães, a fundo, o tempo todo, não há ataques para ninguém, um pelotão inteiro atrás a perseguir e McNulty é um ótimo rolador, como nós sabemos, e ele entregou não a vitória de bandeja, porque António Morgado teve muito mérito na vitória que teve, mas entregou a hipótese de António Morgado lutar pela vitória de bandeja, sim.
Fecho o parênteses para voltarmos ao dia da manhã com duas, só tenho mais duas perguntas, mais dois temas para debater. Aliás, esta primeira não é um tema, é apostas em Seixas ou em Ayuso para ganhar?
É assim, eu sou e gosto de ser um adepto bastante emocional e acho que isso às vezes toda-me um bocadinho a razão. Acho que o início desta resposta já pode
vais
fazer
para o Paulo Seixas,
a perceber lá em casa para quem eu vou. Eu não tenho aquele ódio, entre aspas, obviamente, a Juan Ayuso que muitos portugueses têm. Acima de tudo, eu sou um fã de ciclismo.
Não sentiu muito nesta pois volta ao Algarve, por acaso. Na volta à Espanha
do ano passado,
assobiado até. Ele está em casa, mas ele chega a ser assobiado pelos portugueses que estavam...
E pelos próprios espanhóis. Eu tive, por exemplo, tive a sorte o ano passado de ir à volta à Espanha e, atenção, o que Juan Ayuso, não sei se queres entrar neste tema ou se queres...
Força.
Se o que Juan Ayuso fez o ano passado na volta à Espanha é do mau profissional, ponto 1.
Falas do comunicado?
Não, falo, ou seja, ele num dia dropa completamente, trabalha para o João, no dia a seguir está o dia todo na frente.
Mas achas que aí foi pelo João ou foi porque havia uma ruptura total com a equipa que já estava...
Eu acho que ele não quer saber. Ele queria ganhar ele. Mas isso dá sempre uma má imagem, porque já trabalharam muitas vezes para ele.
Mas depois tens a rescisão com a OE anunciada a meio da...
Sim.
Há um comunicado dele fortíssimo.
Mas deixa-me dizer-te uma coisa.
Fortíssimo, tudo a meio da competição. Portanto, eu aí até tenho dúvidas se é muito... por Almeida, que existia, como é que não sou negacionista da picardia entre o João Almeida e o Juan Ayuso.
É menos entre eles problemas, e mais
mas
entre...
acho que naquele momento era a ruptura total com a equipa, e claro que isso partiu dos problemas que o Almeida também estava envolvido, não é? Dessas dinâmicas, mas acho que ali é mais ele e a equipa do que propriamente ele e o João.
Sim, mas eu concordo contigo, mas eu quando digo que ele é um mau profissional não é só para com o João, é para com a estrutura que ele representa. De certeza que os diretores de comunicação da OE não pensaram, sabem quando é que nós vamos lançar a rescisão, a notícia da rescisão do Ayuso, mesmo que já tivesse combinado, e aparentemente já estava
não?
No dia de descanso. Não era certamente
claro
um
não,
plano,
claro
não é? É a pior gestão possível, ou seja, aquilo acontece porque há uma ruptura com o comportamento da Ayuso nos dias anteriores. Agora, também é preciso ter respeito, e acima de tudo, era isso que eu ia dizer há bocadinho, sou um fã de ciclismo, acima de ser um fã do João ou de outros ciclistas, gosto muito, e que nem têm, não são portugueses, os amores vêm de vários sítios. E a Ayuso é super entusiasmante, ganhou o Giro Baby com uma facilidade tremenda, aparece no primeiro ano, faz pódio na Volta à Espanha, um ciclista ousado, atacante, e eu gosto de ver o Ayuso correr.
Mas o Paulo Seixas entusiasma-te mais.
Sim, opa, o Paulo Seixas faz-me os olhos brilhar.
Parece que estamos a assistir ao início de um novo Paulo Gachard.
Eu já vi... Assim, eu vejo ciclismo desde muito novo, talvez desde 2005, 2007, mas mais a área de grandes voltas, e só ali a partir de 2020, talvez com a pandemia, acabei por ver com mais intensidade. Isto para dizer o quê? O Pogacar, quando aparece na volta à Espanha, a fazer terceiro, surpreende-me. Eu sabia que ele tinha ganho no Algarve, sabia umas coisas, mas eu ainda não estava sempre por dentro. Epá, eu fiquei fascinado com aquele miúdo. Desta vez sinto que estou a ver isso com o Paulo Seixas, mas desde lá de baixo. Lembro-me dele ser campeão do mundo júnior e ver a corrida. Lembro-me do ano passado ele ganhar a Avenir, que é a volta à França de sub-23, para quem não sabe, contra Jarno Wieder, outro ciclista que também está no Algarve. De uma forma espetacular. Depois temos aquela pequena piada dele ter uma costela portuguesa. É ser um ciclista...
Está na dúvida ainda, isso está na dúvida.
Não está na dúvida nada, é português.
Ele diz que é da...
Bisavô.
Sim, mas ele diz que é da parte portuguesa da Galiza. Sabes o que isso é? Eu não sei.
Opa, ele chama-se Seixas e...
Mas Seixas não será também o sobrenome galego?
Não interessa, eu já aceitei. Às vezes os factos são subestimados, sabes? É aceitar que ele é luso... não sei como é que se diz. Lusogalês?
Luso-francês,
exatamente. Opa, entusiasma-me mais, porque é isso. Nós estamos a ver perante os nossos olhos, e não querendo exagerar, até porque eu acho que o grande perigo do que pode vir a correr mal com a carreira de Seixas é deu tu e mil outros jornalistas e mil outros bancos de jardim por este mundo fora estarem a dizer ele vai ganhar o Tour e ele é o novo Pogacar, e isso é preocupante, apesar dele, até aí sendo parecido com o Pogacar, parecer um miúdo relaxado.
Leve, não é?
Exato, mas ele ainda agora disse que há 2 meses que não vai a casa. Há 2 meses que não vê a namorada.
Não disse isso, mas disse até no sentido de eu estou disposto a isto.
Exato, mas quantos anos aguenta a estar? Está claro, por agora, pois. Que é novidade.
Mas o Pogacar também já mostra esse cansaço.
Já mostra esse cansaço e tem 26, 27 anos. Ou seja, não vamos entrar para o lado negativo. O que eu acho é, este é o maior talento que eu vi. Eu é o primeiro nome que eu tenho ideia de aparecer desta forma era Remco, que ia ganhar tudo e fazer tudo. Remco tinha as expectativas tão altas que, com a carreira inacreditável que tem, a maior parte das pessoas olha para ele como uma pequena,
nesta altura, com
desilusão. Um homem que é campeão do mundo, é campeão olímpico, é campeão 3 vezes de contrarrelógio, ganhou, aliás, ganhou a volta à Espanha.
Sim, é isso, diz-se que ele não sabe trepar e é um...
e ganhou a volta à Espanha, não é? Mas sim, mas as expectativas eram tão altas, acaba sendo uma desilusão. E se tu me perguntares a mim, então agora estamos em 2032 ou 3, o Paulo Seixas tem 25 anos, que é a idade do Remco, e ganhou só uma volta à Espanha. Eu digo, pois, eu, se me obrigares a dizer hoje, eu acho que ele vai chegar a essa idade com mais coisas ganhas. Por isso é exatamente dessa forma como vai lidar com a pressão, que é a minha curiosidade, mas eu sinto que estamos, mais uma vez, a ver no Algarve a primeira grande vitória de um campeão que vai marcar os próximos anos, e eu espero que Pogacar aguente o tempo suficiente
para vê-los um contra o outro, não é?
Exatamente.
Porque eles têm o plano de não levá-lo ao Tour até havia um ano, não é?
Exatamente.
Acho que inicialmente era 2028, mas acho que isso é irrealista. Vou levá-lo,
eu acho,
vou levá-lo.
O pessoal que mete lá o dinheirinho, e também não é pouco, a Decathlon é outra equipa que está a investir bastante, e é muito bom ver tantas marcas grandes.
E tem o novo patrocinador agora, que acho que é das maiores distribuidoras, maior empresa francesa, acho eu.
Eu vou estar em ansiedade até ao dia em que temos um tour a arrancar com o Paul Seixas ao lado de Tadej Pogacar. Acho que são mais notícias também para o João Almeida.
Eu acho que ganha, sim, completamente. Eu acho que ganha o Juan Ayuso, a volta ao Algarve, mas gostava que ganhasse o Paul Seixas.
Mas tu, se portanto, calhar, sendo que... jornalista,
não,
essa não... racionalidade se sobrepõe-se.
Não, 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 não. Eu gostava que ganhasse o Paul Seixas, mas eu acho que vai ganhar o Juan Ayuso, porque também não estou a ver ele a ganhar. Não, com as bonificações pode acontecer, é mais fácil, exatamente.
Eu, se tivesse que apostar em minha, sim, casa, não... apostava para o Seixas também. Estou all-in.
Para terminarmos, é dramático o João Almeida não ganhar.
Não.
Ele começa sempre de forma um bocadinho lenta, se bem que no ano passado não era tão dramático, porque ele não tinha um grande objetivo tão cedo na temporada, não é? Com o giro. E ele, antes da volta ao Algarve, dizia que não ganhar não seria dramático, mas que é importante ganhar para começar a ganhar alguma moral, alguma energia outra vez para construir em direção ao giro.
Eu acho, e pega no assunto anterior, a pior notícia que sai desta volta ao Algarve para João Almeida é o nível de Paulo Seixas. Porque João Almeida estava no limbo para se afirmar como o terceiro melhor voltista da atualidade, e eu acho que essa janela vai estar aberta muito pouco tempo.
Este ano?
Não, acho que não. Acho que este ano, se meteres 20 km a 7% ou 8%,
ele ainda é mais forte do que o Paulo Seixas.
Paulo Seixas. Mas diria que não vai estar à frente dele muito tempo. Acho que o João, aí é uma diferença para aquilo que é o Ayuso e o Paulo Seixas. O João é um trabalhador nato, que começou a ganhar aos 22 ou aos 23 anos. Isto são miúdos que ganham desde os 18, são talentos puros. E acho que é a pior notícia que sai do Algarve para o João não é a forma do João, é sim o nível de Paulo Seixas, e não é para este Algarve, é para as corridas vindouras. Em relação àquilo que tu estavas a dizer, eu discordo um bocadinho da tua perspectiva, porque estavas a dizer, este ano, é verdade, o primeiro objetivo do João é mais cedo do que era o ano passado. Só que isso permite ter dois picos de forma diferentes. Ou seja, o João, o ano passado, claramente faz um pico de forma para Paris-Nice, País Basco, e depois, como o Tour é só em julho, tem tempo de descansar,
ir à altitude outra vez
e volta à França. É mais difícil encaixar um início de época forte quando o teu primeiro objetivo é em maio e não em julho. Ou seja, eu já estava, de certa forma, à espera que ele não aparecesse a este nível. Depois, os outros dois são muito bons, é muito difícil. E o João tentou, na foia, que eu acho que até foi um erro tático, o ataque no último quilómetro, mas ele tentou ser autoritário, tentou ser
porque
mais forte.
Eu acho que a ideia dele é o fim ia cada vez mais plano. E portanto a ideia é, enquanto ele no sprint nunca ia ganhar
o Seixas também não era favorito ao contra
sim,
o Ayuso.
O Seixas era um bocadinho um ponto de interrogação ali, mas eu acho que frente a frente com o Ayuso ele nunca ia ganhar um sprint tão plano. Não era plano,
a palavra era um falso plano. eu não gosto de usar a palavra nunca. Acho que concordo contigo que Ayuso era favorito. E mesmo perante Paulo Seixas, para mim foi uma surpresa. Ayuso era favorito. Acho que ele, se queria fazer daquele ataque, tinha que ter sido nas pendentes mais altas. Naquela fase, e já com tanto vento, era.
Mas nas pendentes mais altas foi quando ele ficou para trás. Foi quando ele ficou para trás até e reentrou.
E ele quis atacar e quis dar espetáculo. E isso é uma boa novidade que o João do ano passado nos trouxe. E eu gosto que ele prefira tentar partir. Um dia que ele tenha, que ele descubra onde é que não dá mais. Porque parece que ele anda sempre ali no limite do que dá, não é? Mas nós, muitas vezes, para descobrirmos onde é que já não dá, temos que lá ir. E atenção, o João há de fazer isto em treino, obviamente.
E se calhar até lhe custou, mas em competição, claro. Eu percebo o que tu estás a dizer. Se calhar até lhe custou a volta ao Algarve no ano passado, não é? Com o contrarrelógio que ele depois diz, ele assume que foi muito conservador na parte plana, não é?
Opa, felizmente não há imagens disso, mas a minha reação quando eu vi o primeiro checkpoint dele, este João está a fazer outra vez o que faz sempre. São 20 km, estás contra o Vingar, tu não podes fazer isto.
É fulgar.
Olha, posso-te contar uma história, não sei se é um mito, se não, que do Tadej Pogacar na sua primeira vitória da volta à França. Ganha numa reviravolta brutal no último dia no contrarrelógio na plancha de La Bastille contra Roglic. E ele, a etapa era toda plana até à subida final, ou seja, eles mudavam de bicicleta. O Pogacar faz o plano a fundo, etc., e pediu para, na bicicleta da montanha, não pôr em potenciómetro, porque ele dizia, ele tinha que fazer um milagre naquele dia, e para fazer um milagre naquele dia ele não podia estar a ver. Porque tu, se vires que estás a fazer os números muito superiores, claro, àqueles que estás à espera...
Achas que vais rebentar,
achas que vais rebentar. E ele disse, eu vou a fundo até ao fim, e se partir, partiu, eu quero é ganhar o Tour. E
João Almeida parece alguém muito agarrado a isso, aos números, ao computador.
Acho que está melhor.
Acho que é na Valenciana que ele até fica para trás. Quando o Remco ataca, ele parece estar a olhar ali para o...
Sim, atenção, o João computador. É um ciclista mais trabalhador, como estávamos a falar, e isso também acaba por se refletir em ser mais mecânico. Eu acho que o João está melhor. Acho que na Valenciana não fazia diferença nenhuma. Naquele terreno ninguém tem hipótese. Sim, com verdade. Remco, só o Tadej Pogacar, sobe 10, 1 km, 10%, 10 plano. Remco Evenepoel é o segundo melhor do mundo nesse departamento. Ou seja, acho que o João fez na Valenciana era o melhor que podia fazer, que era a segunda posição. Mas sim, acho que é um bocadinho agarrado a isso. Agora, vamos olhar para os resultados dele, vamos criticar isso.
Sim, depois do ano passado.
Exatamente, é difícil. Ele o ano passado provou que quando é o mais forte... consegue-se impor. E isso era uma coisa que eu tinha dúvidas, por causa da falta de aceleração dele. Ele, o ano passado, quando apanhou start lists um bocadinho mais fracas, não deu hipóteses. E venceu a Romandia, venceu a Suíça, venceu o País Baixo. Ou seja, não acho que seja dramático. Se eu gostava de, às vezes, ver um ciclista com um bocadinho mais de irracionalidade, até porque eu, como já disse, sou um apaixonado, sou emocional, gosto disso. E o João parece muitas vezes frio a mecânico. Gostava. Agora, não é do género que o que ele está a fazer não está a resultar, não é?
Perfeito. Ficamos por aqui com o Henrique do podcast False Plan. Podem ouvi-lo semanalmente no podcast do Jornal da Bola. Muito obrigado por ter estado connosco.
Obrigado eu pelo convite, foi um prazer.
E decide-se amanhã a volta ao Algarve com a última etapa, com chegada ao Alto do Malhão. Muito obrigado por estarem connosco. Amanhã, último episódio. Um abraço.
Obrigado.
A Renascença na volta ao Algarve, ao lado de alguns dos melhores ciclistas do mundo. Reportagem de Eduardo Soares da Silva.